Olá, você está no Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu sou Clarissa Falbo e já começo agradecendo ao nosso convidado de hoje, o deputado João de Nadege. Obrigada, deputado.
É uma honra estar aqui no TV Alep, no Fala Alep. Já vi algumas entrevistas, achei muito bacana o formato que vocês fazem. Estamos aqui para dialogar e debater um pouquinho.
É isso, deputado. A ideia aqui do programa é a gente ter uma conversa sobre política, obviamente, mas sobre outros temas também. A gente falar da sua trajetória, o senhor compartilhar um pouco da sua vida pessoal, porque aí os espectadores acompanham e podem conhecer um pouco mais do senhor. O senhor topa?
Não te chamo de senhor, não, que eu não tenho essa idade toda, não.
Tem não, tem mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa entrevista. Aí eu queria começar sobre a sua atuação aqui na Alep. Você está estreando no Poder Legislativo, nesse cargo de deputado estadual. Agora você faz parte da Comissão de Finanças, da Comissão de Esporte e Lazer e é vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Alep. E também tem a Comissão Especial de Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, que foi uma proposição do senhor, isso, que o senhor preside. Eu queria que o senhor falasse para a gente... Você falasse para a gente um pouco sobre esse início de caminhada, como é que tem sido o trabalho aqui na Alep, como é que tem sido a relação com os colegas, com os outros parlamentares, o trabalho nas comissões e principalmente na comissão especial.
Coisa boa. Primeiro, poder representar o povo da minha cidade, que é Maragibe, e agora Pernambuco, é uma honra muito grande. Então, a gente chega nesse ambiente novo, né? Um ambiente que a gente vai finalizando esse primeiro ano de mandato, mas participando de algumas comissões importantíssimas da Casa, principalmente a Comissão de Finanças, onde passa todos os projetos que têm um impacto financeiro, seja de qualquer autoria do governo do Estado, de outros poderes. Então, onde tivemos muitos embates, né? Mas é o do processo democrático, do movimento legislativo. Participamos também da de Esportes e vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. E também tivemos a oportunidade, porque, Clarissa, a gente passou, antes de chegar aqui na Assembleia, passamos em pré-campanha, a gente passou por todo o estado de Pernambuco e viu a necessidade dessa população que tão carente da pessoa autista, seja ela criança ou seja uma pessoa com mais idade. E nós tivemos a oportunidade de colocar o requerimento e aprovar essa comissão especial que trata dos assuntos relacionados às pessoas que têm... que tem autismo e tem as neuroatipicidades. Então, é uma comissão com a qual eu sou presidente, que eu tenho a honra de ser presidente, onde a gente vai, já ouvimos algumas audiências públicas, que no final da comissão, que a gente pretende transformar em frente parlamentar, porque a comissão ela tem um prazo menor que a frente parlamentar. Ano que vem a gente vai tentar transformar esse frente parlamentar para que a gente possa dar continuidade, dando vez e voz a essas pessoas que a gente sabe que tem uma dificuldade grande, seja no tratamento terapêutico, e a gente, enquanto legislador, a gente, obviamente, eu tenho uma lei, inclusive, que trata sobre o tema, tenta colocar algumas políticas públicas de lei que possam amenizar o sofrimento dessas pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda. Quando a gente fala para essas pessoas, que tem uma renda que consegue dar um tratamento terapêutico, consegue colocar seu filho ou sua filha numa escola que tem uma educação mais inclusiva, ótimo, mas quem não tem? Então, foi pensando nessas pessoas que a gente criou essa frente.
Ótimo, deputado, perfeito. Longa vida para a frente, para a comissão especial, que se torne frente, que o trabalho possa prosperar. Aí eu queria voltar lá para a sua adolescência, para a sua infância. Eu peguei umas informações com os seus assessores. Eu conversei, inclusive, com a esposa do senhor, com Renata, sua esposa. Ela me disse que quando conheceu você, vocês ainda eram bem jovens. Ela tinha 15, o senhor tinha 18, 17, 18. E uma das características que impressionou ela... sua, é que você tem uma capacidade, assim, uma pessoa super agregadora, tem uma capacidade de juntar as pessoas, de transitar por grupos diferentes, e de repente ela via, assim, que tinha o senhor juntava o grupo do trabalho do senhor daquela época, com o grupo do trabalho dela, com o grupo da faculdade, quando via, tava uma galera assim, e todas as pessoas interagindo, mas todo mundo ali só tinha em comum que era amigo do senhor.
Isso.
E é engraçado, desculpa, eu tô assim, senhor, você, porque a gente aqui no dia a dia da Alep, a gente chama os deputados de senhor e senhora, porque são, né, representantes do povo, é um sinal de respeito nosso, mas eu vou chamar você de você, porque você, somos
isso,
quase na mesma idade, né, deputado? Não vou dizer quem é mais velho aqui, brincadeira, gente. E aí ela se impressionava com essa sua capacidade de juntar as pessoas. E aqui na Alep a gente vê isso. O senhor chegou há pouco, já está super enturmado, super incorporado com todo mundo, já faz parte do grupo. Aí eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua infância, da sua adolescência, como era o João Vitor de antigamente e que características dessas outras fases da vida você traz para o seu trabalho parlamentar.
Falando um pouquinho dessa, da onde vem essa vontade de juntar a gente, dentro de casa, né? Acho que a gente é muito espelho que a gente convive, vive dentro da nossa casa e aprendi com minha mãe, com meu pai, e sempre muita gente. Meu pai teve banda,
Que legal.
imagina, meu pai teve uma banda que ensaiava dentro da minha casa 3 vezes na semana. Então,
Era banda de quê,
banda de
deputado?
forró chamada Calango Tango, acho que uns 20, 25 anos atrás, mais
Muito
ou menos.
bom,
Então,
muito
assim,
bom.
só pra ter noção de como era o dia a dia da minha casa. Minha mãe médica, meu pai era profissional liberal e sempre juntava a família, essas coisas. Acho que vem muito daí, desse berço familiar que a gente tem essa memória afetiva e de juntar a gente. Então, é muito daí. Eu não consigo ir pra lugar nenhum sozinho. Eu digo sempre que tem que ter algo. Vamos pra algum lugar, vamos pro cinema, chama alguém. Às vezes, a Renata fica até. Vamos sair sozinho. Não, vamos sair sozinho não, vamos sair com alguém. Mas é muito aí dessa história familiar mesmo de juntar a gente dentro de casa desde o começo.
E Camaragibe, o senhor falou que é a sua terra, né? O senhor tem quase. Você, desculpa, gente. Você tem quase a mesma idade de Camaragibe. Camaragibe era um distrito de São Lourenço e lá em 1982 foi emancipado, mais ou menos a sua idade. E a sua mãe, doutora Nadege, atuou como médico obstetra lá, iniciou a vida política lá em Camaragibe, é a atual prefeita da cidade. E aí eu queria que o senhor falasse, você falasse da cidade, assim, em primeira pessoa. Como é Camaragibe para o senhor? Como é esse lugar? Como são as pessoas que moram lá? Porque muita gente do estado que não mora em Camaragibe passa por lá para ir para o interior, para vir aqui para a capital, tem alguma relação com a cidade. Mas eu queria que o senhor contasse para você, contasse para a gente mais sobre Camaragibe.
A história com Camaragibe tem uma história bem especial, né? Você falou que Camaragibe tem 41 anos, eu tenho 40, né? Tenho 40 anos de idade. Então, quando a minha mãe, atual prefeita hoje, doutora Nadege, médica lá atrás, ela chegou para iniciar sua vida profissional. Ela é natural de São Lourenço da Mata, né? Que depois Camaragibe virou, se emancipou em 82, que virou cidade, mas Camaragibe era São Lourenço. E minha mãe já era médica lá atrás em São Lourenço da Mata e virou médica também em Camaragibe, na rede pública. Inclusive, ela é aposentada das duas cidades que trabalhou como médica. E ela chegou no hospital em Camaragibe chamado Domingos Sávio. Então, quando ela chegou para trabalhar no Domingos Sávio, que era no centro da cidade ali, na principal, na Belmiro Corrêa, a cidade de Camaragibe estava se emancipando e estava grávida. E eu tava me esperando, estava na barriga.
Que legal.
Então eu cheguei, ela chegou naquela cidade, no momento que a cidade estava se emancipando, ela ouvia os fogos, não entendia muito o que era, e eu estava na barriga. Então eu digo que Camaragibe eu, de fato, acompanhei desde a barriga da minha mãe, né? E tem uma trajetória bonita, ela é médica da cidade, né? Foi vice-prefeita, foi deputada, passou por essa casa por um palmito. E depois teve a honra e a oportunidade de ser prefeita da cidade reeleita e de Camaragibe estar desde no ventre da minha mãe, que eu já conheço aquela cidade. E hoje eu tenho a honra de representar aquela cidade, Pernambuco, hoje.
E como é que é lá? Como é que são as pessoas de Camaragibe? Como é que são os lugares da cidade?
Camaragibe tem uma energia muito grande, porque Camaragibe fica naquele grande corredor que você fala, né? Quem chega do interior ali, que vem de. E agora tem a Arena, a Estrada da Arena, que corta também para chegar em Camaragibe. Camaragibe é uma cidade muito pujante, tem um movimento cultural muito importante. Tem a Vila Operária mais antiga do Brasil, certo? É uma cultura popular que irradia dentro da cidade. Camaragibe tem aldeia, para quem não conhece, né? Esse momento pós-pandemia, e ele incentivou muito essas fugidas da cidade grande. Camaragibe tem um verde, eu digo sempre que a nossa praia é verde, né? E a gente tem muita coisa boa em Camaragibe. Tem um centro comercial muito forte e voltado para o serviço. Camaragibe não tem uma cidade, não tem muito espaço, porque ela fica muito condensada ali entre São Lourenço e Recife. Mas tem um serviço muito, muito forte. As pessoas são profissionais liberais na cidade. Tem um comércio muito forte. Então, Camaragibe é a cidade que a gente passou a nossa infância. Digo sempre que hoje eu sou advogado de formação. Tenho uma irmã também mais nova que eu, que é Flávia, que é médica também, e digo sempre que minha mãe sustentou a nossa educação de Camaragibe. Eu sou advogado hoje, estou no momento representando a cidade, muito em função do que ela nos proporcionou enquanto médica, e minha mãe conseguiu sustentar a família. Enfim, hoje eu amo aquela cidade, sou de lá e tenho muito orgulho quando falo de Camaragibe.
Legal. Você foi secretário de governo em Camaragibe, na gestão de sua mãe. E eu imagino que seja muito diferente essa gestão e essa política que se faz no executivo municipal e a atuação como parlamentar no legislativo estadual. Mas aí eu queria que o senhor falasse pra gente dessa mudança de... Você falasse pra gente dessa mudança de perspectiva. Como é que foi passar do executivo pro legislativo? E como é que esse trabalho como secretário de governo daquele município ajuda no seu trabalho como parlamentar aqui na LEP?
O executivo, ele tem uma dinâmica bem diferente do legislativo, né? A gente teve a oportunidade de ajudar a prefeita lá por 3 anos como secretário de governo. Acho que foi um dos anos mais desafiadores de nossas vidas, tanto dela como meu, porque a gente pegou uma cidade onde teve um problema político na cidade, mas enfim, a gente conseguiu contornar. E digo sempre que a dinâmica do legislativo, ela tem outra dinâmica, até porque são poderes e têm competências diferentes. Mas aquela passagem de 3 anos na Secretaria do Governo de Camaragibe nos dá uma experiência muito grande, né? E a gente traz isso na bagagem, porque a gente está no dia a dia, está nas comunidades, está ouvindo a saúde, seja a educação, seja um problema de mobilidade, um problema no transporte. Então, é uma coisa muito dinâmica, você tem que estar muito na rua. E, obviamente, a gente traz para o Legislativo Estadual com a cabeça agora para Pernambuco, né? Como a gente pode, daquela experiência que a gente teve no municipal, obviamente, transpassando para uma ideia estadual, onde a gente possa elaborar políticas públicas que possam... De fato, eu acho que o principal... A principal fonte de combustível do político é isso, seja no legislativo, seja no executivo, é tentar melhorar a vida das pessoas. Então a gente, essa experiência traz um pouquinho através de projeto de lei, de requerimentos, de, enfim, da competência do legislativo que a gente tem aqui na casa.
E o início da sua trajetória política, como o senhor falou aí, como você falou aí, vou ficar até o final da entrevista me confundindo com isso.
Fica à vontade.
Vamos embora. Como você falou, não tem como falar do início da sua trajetória política sem falar da doutora Nadege, sua mãe. E, inclusive, isso, no nome que você escolheu para ser o seu nome político, João de Nadege, isso fica claro, assim, que tem essa referência, tem essa reverência à sua mãe. Aí eu queria que o senhor falasse mais um pouco, sobre a sua herança política. Como foi o começo da sua trajetória, de fato, quando é que você viu que era na política e começou a, né, se investir, né, dessa figura do político? E como foi a sua escolha desse nome, João de Nadege? Quando é que o João Vitor Queiroz virou João de Nadege e por que você escolheu esse nome?
A minha trajetória surgiu muito na política depois de passado da Secretaria de Governo, a reeleição da prefeita, e digo sempre que a política a gente não impõe, a gente escuta e foi automático. João, acho que agora a cidade tem que ter um representante na Assembleia, e foi muito dessa conjuntura que foi criada a minha história política. E o nome João de Nadege é um negócio interessante, né? Porque a princípio ela não queria, tá? Ela não queria porque achava cafona, que achava brega, enfim.
É uma coisa comum no interior,
exato,
né?
Exato.
Falando de Cicraninha.
Mas a história política é dela, né? A gente estava lá nos bastidores ajudando, mas a minha mãe, graças a Deus, ela tem um trabalho social muito grande, muito grande. Independente da política, ela sempre teve isso como coisa, um combustível dela mesmo de ajudar o próximo. E não só em Camaragibe, toda a metropolitana. Né? E onde eu chegava, quem é João? Ah, sou João, filho do Dr. Nadege. Sou filho do Dr. Nadege. Eu disse, mas sabe uma coisa? Eu vou ser João de Nadege.
Melhor assumir logo.
É melhor assumir logo, né? E é a coisa que deu certo. Eu chegava nas reuniões, quem conhece a Dra. Nadege? Então, levantava a mão. Então, assim, obviamente que a gente tem algumas estratégias nas políticas. Então, essa foi uma das estratégias que a gente usou e deu certo, graças a Deus. Então, e tenho, obviamente, o maior orgulho do mundo poder carregar o João de Nadege. Ela disse que agora não é João de Nadege, não. É Nadege de João.
Muito
mas
bom.
Mas foi mais ou menos isso. Mas deu certo. Que bom que deu certo, no final das contas.
Bom, muito bom. Então, conversei com os seus assessores. E uma das histórias que eles me contaram é que você, quando era adolescente, quando era mais jovem, tinha um sonho, uma vontade muito grande de se tornar jogador de futebol profissional. E foi a doutora Nadege, sua mãe, que disse: olha, meu filho, que tal finalizar uma faculdade, e aí depois você vê o que é que faz, vê se vai investir aí na sua carreira na bola. E assim o mundo perdeu um grande craque, não foi?
Verdade, eu digo sempre obviamente passando o tempo, mas assim, naquela época, isso foi verdade mesmo, modéstia à parte, eu jogo um pouquinho de bola, né? Jogava, né? Que hoje a agenda não, às vezes dificulta um bocado. Mas eu tive uma proposta para ir para Portugal, certo? De empresário. Tinha o quê? 16, 17 anos. Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de rede social, de se comunicar com o mundo à distância. Hoje, numa ligação, você fala qualquer. Você ultrapassa as fronteiras. Era tudo muito caro fazer ligação internacional. Não existia comunicação através de zap, enfim. E ia passar um período de experiência lá em alguns times. Ela disse: não, você não vai não. Vou mandar meu filho para Portugal, como é que eu vou falar com ele? Não sei o quê. Enfim, naquele momento eu não entendia, foi confusão, não sei o quê, mas eu tenho que ir, eu tenho que não sei o quê. E hoje eu acho que a cabeça seria um pouco diferente, né? Porque hoje tem a comunicação, hoje você pode mandar alguém, hoje você consegue estar de um lugar. Hoje é diferente. Hoje,
mais fácil também de ir, de voltar.
De voltar,
né?
De se comunicar. Você está bem aí, você está precisando de alguma coisa. Naquela época não, era muito mais complexo fazer esse tipo de comunicação. Aí não fui, mas assim. Hoje eu também estou muito realizado no caminho que Deus quis escolher para mim. Eu estou aqui, sou advogado de formação, que também ela se meteu, disse: vou fazer esse curso. Não, estou fazendo esse curso não, esse curso é melhor. De fato, eu fiz o direito, gostei. Hoje eu não consigo exercer, mas exerci plenamente a advocacia. Né? Uma coisa que eu tenho muitos amigos, tenho muita memória de boa da advocacia. E hoje eu estou aqui, eu sou um jogador que não foi jogador, que hoje estou como deputado podendo ajudar o povo de Pernambuco aí.
Mas a sua relação com o futebol continua, né? Eu também apurei que você é torcedor do esporte, frequenta campo, mesmo quando o Leão não está colaborando muito, o senhor está lá, você está lá. Inclusive, recentemente, você propôs aqui na LEP para conceder o título de cidadão pernambucano ao jogador Diego Souza. Foi um evento aqui na Assembleia. E aí a gente vê que a sua relação com o futebol continuou de alguma forma, né? E eu queria que você falasse sobre essa relação com o futebol hoje, sobre como você vê a situação dos times do estado hoje, né, na atualidade, e se tem alguma coisa que o poder legislativo pode fazer para incentivar essa prática de esporte, do esporte.
Primeiramente, pela Comissão do Esporte, que a gente faz parte, a gente teve até uma reunião com alguns juízes, promotores que fazem parte do juizado do torcedor. E aí teve um debate muito interessante quando se fala de futebol, principalmente na violência que existe fora dos estádios. Hoje o maior problema do nosso futebol é a violência fora dos estádios, porque no estádio está contida com o policiamento, com a segurança privada que existe lá. Existem audiências públicas, a gente vai tomar a PEC para ver como a Assembleia pode colaborar nesse processo de diminuir a violência fora da fronteira dos estádios. Falando agora de Diego Souza, acho que foi um movimento importante que a gente fez lá. Diego, eu acho que o título de cidadão pernambucano, para quem não sabe, quem está nos ouvindo aí, cada deputado tem uma vez por ano pode conceder títulos, honrarias, e um dentre elas é um título de cidadão para aquela pessoa que representa Pernambuco para fora. E Diego, por 3 vezes no esporte, diversos áudios aí viralizados nas redes sociais, que ama Recife, ama Pernambuco, e acho nada mais justo a gente poder, independente do time de Santa Cruz, Náutico, Sport, poder homenagear uma pessoa que fala de Pernambuco. E o mais interessante que teve disso foi que as outras torcidas apoiaram, inclusive. Obviamente tem aquelas que não gostam, mas acho que Diego é um cara bacana, que sempre respeitou dentro da greia popular que se fala dentro da gíria do futebol, mas foi um cara que sempre respeitou os outros torcidos, e foi uma coisa importante. Eu acho que Diego agora de direito é um cidadão pernambucano.
Que legal. Foi bem interessante aqui o evento da concessão do título mesmo.
Isso.
Agora eu queria falar um pouco sobre a sua vida familiar. Você é casado com Renata, é pai de Liz. Liz tem 4 aninhos.
4.
E João Pedro, que vai fazer 1, ou já fez?
Faz um agora, dia 22 de dezembro.
Olha, que legal. Prestes a completar 1 aninho. É irmão de Flávia, que você já falou.
Isso.
Filho da doutora e de Airon.
Isso.
Que infelizmente faleceu há pouco tempo. Queria demonstrar os meus sentimentos para o senhor e para toda a família.
Obrigado.
E nessa família também tem muito carinho por Zezinha.
Pezinha.
Que era o braço direito da doutora Nadege.
Ainda é.
Cuidou do senhor e de sua irmã, de você e de sua irmã quando eram pequenos. Ajudou a criar, a cuidar, quando a doutora devia estar às voltas com mil coisas do trabalho. E Zezinha foi, inclusive, convidada especial para sua posse aqui na Alep, não foi?
Isso.
E aí, dá para notar que a família é uma coisa muito especial para o senhor, para você. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Zezinha é uma figura. Inclusive, hoje ela dá ordem na casa da doutora ainda. Eu digo sempre que assim. Mas Zezinha teve a participação especial, porque a doutora médica, né? A vida do médico já é, por natureza, muito corrida. Médica e política. Imagina, então, como é que deve ter sido a vida. Mas, enfim, tivemos algumas pessoas que nos auxiliaram aí no processo da gente estar junto. Mas é isso. Tem Zezinha, tem Liz. Liz tem 4, mas tem cara de 18. Quando ela fala, parece ter 18 anos.
Olha,
mas...
eu vi um videozinho de Liz na sua rede social. Fiquei impressionada. Aí falei para o assessor, Liz, ela tem 3. Eu digo, ela não tem 3, não. Ela é mais velha, essa menina.
Tem Joãozinho, que vai fazer um ano agora, dia 22 de dezembro. Então, a gente tem muita família. A gente está sempre que pode junto, dentro de casa, comemorando. Enfim, passa Natal junto, final de ano junto. Todo mundo junto. E é agregar mesmo, aí chama o sogro, chama a sogra, chama a cunhada, chama aí começa a ampliar o núcleo familiar.
Legal. Ah, eu tenho muitas histórias aqui, que o senhor, você é muito ligado assim na saúde, se preocupa muito com a alimentação, tá sempre com uma lancheirinha, não come em qualquer lugar, não come qualquer coisa, né?
Não, tem muito mito nessa história.
Conte aí pra gente.
É mais influenciado por Renato, que Renato é meio aquela noiada do regime. A gente pega um pouquinho também pra de segunda a sexta tá escapar no final de semana pra poder ter uma liberdade. Mas,
um
assim,
diazinho do pé na jaca, né?
É, mas eu saio mesmo. Hoje eu tenho uma disciplina de sair com a lancheirinha, com um lanche, com o almoço, com outro lanche da tarde. Enfim, mas também quando não dá pra sair, não tem essa rotulação de poder comer, não. Mas assim, eu gosto muito de fazer isso. É uma coisa que virou hábito. E quando vira hábito, você não consegue mais que... Quando você sai, esquece a lancheira, é igual sair sem celular. Sai sem celular, sai sem a lancheira, você volta pra pegar a lancheira, você não manda de Uber.
Já vai no automático, né?
É.
E como é a sua relação com as redes sociais?
Pô, a gente pretende... A gente... Porque a gente tá muito acostumado a ver o óbvio, né? De ver o político lá falando, cumprimentando as pessoas. A gente tenta mudar um pouquinho. A gente tem alguns insights diferentes. Eu gosto muito de tá interagindo de maneira diferente. Obviamente, mostrando o nosso trabalho, o nosso mandato, mas de uma maneira diferente, uma comunicação mais diferente.
E sobre perspectivas, a gente que acompanha a política, né, já está vendo aí uma movimentação, porque o ano que vem, em 2024, a gente vai ter eleições municipais. Então a gente já vê assim, os partidos se articulando, os possíveis candidatos ali meio que se posicionando. E aí, como você e sua mãe são figuras políticas super importantes lá em Camaragibe, eu queria saber de você como é que está o clima da cidade para essa pré-eleição. E você já pode adiantar aqui para os espectadores do Fala Alep, se tem algum pré-candidato que vocês vão apoiar, como é que vocês estão se organizando para esse período das urnas no ano que vem?
Eu brinco sempre que a gente sai de uma eleição e já entra em outra, né? Sai de uma eleição, já entra em outra, mas isso é do processo...
Mas o senhor não vai deixar, você não vai deixar a gente aqui da Alep não, né? Vai seguir deputado?
Não, primeiro que eu... Se fosse pro Camaragibe, eu não posso, porque
não
sou
pode.
Filho. Sou filho dela e tem uma inelegibilidade absoluta por ser filho do parente em primeiro grau. Mas eu. E mesmo se pudesse, eu acho que nesse primeiro momento eu acho que eu tenho que cumprir o mandato, que foi conquistado com muito suor, com muita luta, as pessoas que acreditaram em poder fazer um mandato de 4 anos representativo, trazer, de fato, poder ajudar, contribuir com o povo de Camaragibe e de Pernambuco. Lá em Camaragibe não é diferente de outras cidades, né? Eu acho que essa eleição do meio, que a gente chama de 24, é mais que um aquecimento para de 26. É uma eleição puxando a outra, né? Eu acho que a prefeita, que é a maior liderança da cidade, vai apresentar um candidato, que já que ela hoje ela não pode ser candidata, que já foi reeleita, vai apresentar um nome, para que a gente possa, dentro do que foi construído na cidade, de um reordenamento que Camaragibe vivia alguns tempos ruins, a prefeita hoje consegue colocar as contas públicas em dia, poder pensar trazer investimentos. Agora, recentemente, conseguiu tirar um empréstimo junto à Caixa Econômica de 64 milhões para fazer investimentos na cidade, já que a cidade não é um industrial, não tem aqueles ICMS tão alto de indústria que tem na cidade, precisa de deixar ela saneada para poder trazer os investimentos internos, para poder fazer rua, poder fazer calçamento, melhorar a mobilidade, que é é um trabalho terrível quem passa na Belmiro Correia. Então, eu acho que a prefeita, na hora certa, no momento certo, por mais que essa antecipação da política aconteça, ela vai apresentar o nome para que a gente possa colocar à disposição da população de Camaragibe e ela lá num... E ela, com seu momento certo, que é o da eleição, poder escolher qual é o caminho que quer para a cidade.
Vamos aguardar. Eu queria agradecer, deputado, pela nossa conversa, que foi muito legal. Obrigada pela participação.
Coisa boa, estou sempre à disposição. Acho que é importante esse canal de comunicação que a gente tem aqui, junto com a TV Alep, junto com o podcast aqui que vocês começaram a criar. Até porque esse momento que a Assembleia vive é um momento muito diferente. Eu estou aqui há um ano... Mas eu pergunto a deputados que estão aqui há 3, 4 mandatos, 5 mandatos e já passaram um primeiro ano tão altivo como essa Assembleia passou. E eles falam, ó, esse primeiro ano que você passou aqui, João, valeu por 4 anos meu, um mandato meu. Então que bom que eu peguei um movimento tão importante dentro da Assembleia, poder contribuir. E às vezes do debate, do diálogo, às vezes isso é do processo do Legislativo, de discordar, de brigar no bom sentido. Mas aí vocês têm um papel importante poder comunicar a Assembleia, a gente sai na rua, vai para outro estado. Pernambuco é danado, né, rapaz? Pernambuco, o debate lá é bom, então isso fortalece. Que bom que eu esteja aqui podendo participar e vivenciar junto com vocês que comunicam aí para fora tudo que é feito aqui dentro da casa, que é o papel importantíssimo que essa Assembleia desempenha. Recentemente agora aprovou a LOA, né, o orçamento que a governadora vai poder, os outros poderes vão poder, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, vão poder executar um orçamento para que possa de fato implementar, seja no executivo, as políticas públicas necessárias, seja no legislativo, no judiciário, poder ajudar e melhorar a vida de todos os pernambucanos.
Foi um primeiro ano intenso, hein?
Muito, muito. Mas com muito, muito vibrante e muito aprendizado. A gente está aqui aprendendo todo dia e a cada momento. Desde que a gente chega no estacionamento, que fala com a pessoa que está lá na portaria, até o dia que a gente fala com o deputado, com o presidente dessa casa. Parabenizar o presidente Álvaro Porto, o primeiro secretário.
O senhor tem uma boa relação com eles, né, deputado?
Bem próximo. Graças a Deus. Eu acho que a gente, na vida, a gente constrói muitas pontes e muitos amigos, né? E o presidente Álvaro hoje é um amigo que eu tenho, o primeiro secretário também, que fazem um trabalho conjunto importante no desenvolvimento dessa casa. Eu acho que, feito eu falei, a Assembleia não é o que eu falei, é o que se fala e se comenta até para fora de Pernambuco, que a Assembleia Legislativa de Pernambuco hoje ela é muito altiva, muito firme, independente, com a sua autonomia, respeitando todos os poderes, muito em função disso, da sintonia do primeiro secretário com o presidente, ao qual parabenizo até por esses movimentos importantes de comunicação daqui para fora, poder levar a nossa voz para Pernambuco e para fora.
Obrigada, deputado. Obrigada.
Disposição.
A gente espera que outras oportunidades venham, que o senhor sente aí, você sente aí nessa cadeira e converse mais com a gente. E eu finalmente me acostume a chamar você de você em algum momento.
Obrigado, Clarice. Estou aqui depois participar em outro momento aqui com você. Já passado, não sei quando é que tem 49 para passar por aqui, né? Uhum. Mas em outro momento a gente passa por aqui para falar também um pouquinho de outras coisas.
Vai sim, com certeza. Esse foi o Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Hoje a gente conversou com o deputado João de Nadege. Se você quiser rever essa conversa ou conferir outras entrevistas, tá tudo lá no canal da Alep no YouTube, que é youtube.com/assembleiape. Aproveita e segue a Alep nas redes sociais. Tchau, tchau.